Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Trip EAD, que é a nossa plataforma de formação continuada. Meu nome é Nádia Feijó, eu sou professora e assessora pedagógica aqui da plataforma Eleva, especialista em educação inclusiva, e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Falar de educação inclusiva é falar de uma educação que olha para a interdisciplinaridade. Nós, seres humanos, temos várias facetas, biológicas, psíquicas. E por isso, para compreender melhor uma dessas facetas, o nosso bate-papo hoje é com a fonoaudióloga Glenda Castro, que é formada pela Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, pós-graduada em neurociência também pela UFMG, pós-graduada em linguagem com enfoque nos distúrbios de linguagem, aprendizagem e na atuação em âmbito educacional pela CEFAC e pós-graduanda em fonoaudiologia no transtorno do espectro autismo, pela CBA of Miami. Possui certificação do PROMPT e Padovan em formação, modelo Denver de intervenção, modelo DRI Floor Time, curso de apraxia, formação do PREO, intervenção precoce dos sinais de risco para o autismo, e possui certificação em fonoaudiologia sistêmica. Glenda, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada por nos receber. Quer falar, dar um oi aqui para o pessoal?
Oi, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com a Nádia e com vocês. Espero que seja muito proveitoso.
Oi, Glenda. Seja bem-vinda à Trip. E eu queria já começar a falar, Glenda, sobre o contexto de sala de aula. A gente sabe que o professor pode passar um grande período de tempo com a criança ou o adolescente. Temos aí de 4 até 12 horas, dependendo da escola. E com isso, né, a gente consegue observar esse aluno em diversas situações, contextos sociais, na própria aprendizagem. E aí eu te pergunto, o que nós, professores, devemos observar e saber nesse viés fonoaudiológico?
Ah, muito bom, Nádia, porque isso que você falou é realmente assim, importantíssimo, né? Os professores ficam grande parte do tempo com as crianças, então é muito importante que os professores saibam, assim, os marcos, né, do desenvolvimento, porque assim eles podem ser mais assertivos quanto à necessidade de encaminhar para algum profissional, né, e quando encaminhar. Então, diante disso, eu vou relatar aqui alguns marcos do desenvolvimento infantil, né? Lembrando que assim, Nádia, os marcos, eles servem para a gente saber o que a criança faz ali em determinada faixa etária. Uhum. Só que a gente tem um limite inferior e um limite superior, no sentido que, né, às vezes as crianças fazem determinadas coisas antes do tempo, que tá ali na média, e às vezes um pouquinho depois. Não pode ficar tão discrepante desse tempo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns marcos que eu acho que são importantes nessa primeira infância aí, tá bom? Pensando nesse desenvolvimento de fala e linguagem.
Tudo bem.
Tá? Então, por exemplo, assim, né? Uma criança de zero, pensando assim, nesse primeiro ano de vida, né? Uma criança de 0 a 3 meses, o choro é a principal forma de comunicação. Mas já começam os contatos visuais com a mãe, né? Durante a amamentação. Depois, por volta de 4 meses, a criança começa, o bebê no caso, né, começa a vocalizar, ele já direciona o olhar para o som que ele escuta. E aí, lá por volta dos 6, 7 meses, é que iniciam-se os balbucios, que é aqueles sonzinhos, né, mamamamá, papapá, que são os primeiros sonzinhos que o bebê começa a emitir, né, entre 7 meses, aproximadamente. E os estudos mostram que os bebês também já atendem pelo próprio nome, quando chamado pelo nome, a partir de 4 meses de vida. Tem estudos que já comprovam. Então, pra gente, é importante a gente saber, né, um pouquinho desses marcos aí nesse primeiro ano de desenvolvimento. Então, aí, chegou num aninho de idade, já é esperado que a criança fale as primeiras palavrinhas. Mamãe, papai, bola, coisas assim, bem do dia a dia, né? Coisas que ela tá... Coisas mais familiares, né? Palavrinhas mais familiares para essa criança.
E sempre o que ela tá sendo incentivada também, né?
Exatamente. E aí, por volta, assim, né, de 1 a 2 anos, então surgem essas primeiras palavrinhas. A criança já imita o adulto a fazer ações, né? Já começa a usar gestos. Até antes de um aninho mesmo, a criança já aponta. Então, é muito importante, só vou fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente fica muito preso, né, à questão da fala da criança. Só que a comunicação é o mais importante, no sentido que a criança, ela começa a se comunicar antes de falar. E a comunicação por meio de gestos, né, que é a comunicação não verbal, ela vem até mesmo antes das primeiras palavrinhas, antes de um aninho. A criança já aponta quando ela quer alguma coisa, ela bate palma, ela manda beijo, ela dá tchau. Então, é muito importante, né, a gente observar esses sinais de comunicação antes mesmo da fala.
Que a gente, né, vai chamar, então, de comunicação não verbal.
Exatamente.
Sim.
Por meio desses gestos aí, tá bom? Então, assim, com 1 a 2 aninhos, a criança já atende a comandos simples. O que quer dizer isso? Ela entende se você fala, pega a bola, ou põe aqui tal brinquedo. Ela já entende, entende e já atende esses comandos verbais também, tá? Reconhece emoções, responde com não, já usa o não, que vem primeiro que o sim. Mas muitas vezes fala não, mas não fala sim.
Aprendeu a palavra não, começa. Você quer alguma coisa? Não.
Exatamente.
Não.
É assim mesmo. Já reconhece as partes do corpo. Quando você pergunta qual o seu nome, já tenta falar o nome, já tenta falar quantos aninhos tem. Então, isso tudo aí nessa faixa de 1 a 2 aninhos, tá
sim.
bom? Depois, quando a criança já entra né, por volta dos 2 anos, já iniciam as pequenas frases. Então, a criança já fala frases, elas não vão falar de forma correta. E aí, depois eu posso falar um pouquinho da fala, né, propriamente dita. Mas a gente está falando ainda da estruturação da linguagem. Então, a criança já começa a usar pequenas frases, frases simples, né? Ainda não tem artigos, não tem preposições, mas você já percebe ali uma comunicação mais funcional. Ela já brinca de faz de conta, né? Que é dar comidinha pro bonequinho, que é o avião que voa. E isso é muito importante pro desenvolvimento da linguagem. Esse faz de conta, que a gente chama também de simbolismo. Já reconhece e nomeia cores. Entende pronomes assim como o que e onde, já começa a aprender pequenas canções, faz os sonzinhos dos animais, né? Então, já começa a aparecer um monte de coisa diferente, né? O legal dessas etapas é isso, né? Com o passar assim dos meses, vão aparecendo várias coisas. E é muito legal a gente ir acompanhando e sabendo, né, que tá ali dentro do esperado mesmo. E aí, assim, por volta de 3, 4 anos de idade, né, a criança já começa a ter noções de quantidade, muito, pouco, e de numerais mesmo, noções espaciais, em cima, embaixo, na frente, atrás. Pronomes pessoais, eu, você, possessivos também, seu, meu, minha. Então, olha só como é que vai aumentando a complexidade.
E eles vão utilizando, e a gente que é professor vai percebendo muito isso, né, Blenda?
Exatamente. A gente precisa, né, ficar atento a esses marcos por causa disso, né? E aí, por volta de uns 3, 4 aninhos, a criança já tem uma fala mais estruturada, né? Ela já consegue formar enunciados mais complexos. As crianças ainda apresentam erros gramaticais, que ainda são esperados.
Normal.
Mas já tem uma estrutura muito mais complexa, assim, de frase. Já relata, assim, eventos que elas estão vivendo, né, do presente, porque é a partir de 4 que elas vão narrar vão ter a capacidade de narrar eventos passados, eventos futuros, né? Já ter uma habilidade maior de diálogo com o outro, com o adulto, por exemplo. Já entende regras de jogos. Então, assim, já fica, vai ficando cada vez mais próximo do falar de um adulto mesmo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar aqui é que, a partir dos 5 anos, é esperado que a criança já esteja falando corretamente todos os sons da língua.
Oh, muito importante isso. Ainda mais a gente aqui, que 4 ou 5 anos a gente começa a desenvolver muita consciência fonológica, né, e seus níveis. Então, você levantou um ponto muito importante.
Exatamente. Assim, tem crianças que com 4 anos e meio, já fala corretamente. Mas se a criança tem mais de 5 anos, ainda não fala todos os fonemas corretamente, pensando até mesmo nos últimos sons que a criança adquire no desenvolvimento, aí já é importante o professor ficar atento, já procurar, né, já solicitar os pais que procurem uma avaliação fonoaudiológica, porque quanto antes a intervenção, nesses casos, melhor.
Ah, então você tocou num ponto até que eu gosto muito de conversar com vocês, da equipe de fono. Então, quando eu tenho que ligar, opa, peraí, deixa eu ligar meu radar para entender que uma criança de 5 anos, né, que a gente sabe aí que tem um tempinho a mais ou a menos, ela ainda não tem o desenvolvimento total da fala. Então, realmente, é aquele momento que eu paro, converso com a minha coordenação, ou se eu sou a coordenação, eu venho e peço que os pais venham até a escola, converso com os pais e marco uma avaliação fonoaudiológica, não é isso?
Eu falei aqui, né, dos marcos da linguagem. Sim. Mas também nós temos os marcos da fala, porque é diferente, né? A fala é a produção sonora da linguagem, vamos dizer assim, né? A fala são essas, a estrutura assim, que a gente utiliza para poder falar os sons, é a articulação da boca, é onde que a gente encosta a língua para falar determinado som. Isso é a fala, propriamente dita. Agora, é importante os professores também estarem atentos a esses marcos de linguagem, que são essas questões mais amplas, assim, do desenvolvimento, para saber também se a criança está ali respondendo ao que é esperado e, caso não, já solicitar uma avaliação com um profissional, né? Que pode ser o fonoaudiólogo, dependendo da situação, pode ser uma avaliação com psicólogo ou até mesmo com terapeuta ocupacional, porque tem, eu falei os marcos da linguagem, mas tem os marcos motores, tem os marcos cognitivos, né?
Como a gente tá falando, a criança tem várias facetas, né? Exatamente. Então a gente tá focando muito nessa parte da fala, da comunicação.
E também, Nádia, é importante que a gente, até os professores, fiquem atentos também a outros aspectos. Por exemplo, a interação social dessa criança, né? Porque lá na escola tem outras crianças ali, os professores conseguem ver isso de uma forma muito mais adequada. Como que essa criança interage com os pares? Como que ela brinca, né? E aí isso também é importante os professores estarem atentos para poder conversar com os pais e, se for necessário, fazer um encaminhamento.
Exatamente. Blena, você levantou um ponto enquanto você estava falando, que é muito importante para a educação infantil, que é essa importância do brincar, né? Quando você fala do simbolismo, do faz de conta, a gente da pedagogia lembra muito de Vygotsky. O Vygotsky vai falar que a criança, por meio da imitação, do faz de conta, ela vai compreender o mundo, né? Então, a gente começa a observar se a criança imita, como você disse, a professora, que afinal ela passa muito tempo na escola, e aí vem imitar também a mãe, dando papinho, a gente consegue também observar como essa criança está compreendendo o mundo dela, né? O que está acontecendo em volta e como ela está se expressando. Então, você levantou um ponto que a gente observa muito no brincar, né? Pelo esse brincar livre, que é um brincar livre mais observado pela professora da educação infantil.
Exatamente.
E aí, Blenda, agora que você levantou esse ponto, que a gente entrou aí, né, na idade de 5 anos, que até conversei com você, que é uma idade, né, que nós, professoras da educação infantil, a gente trabalha muito, né, as habilidades da consciência fonológica e todos os seus níveis, aliteração, rimas. Eu queria que você ajudasse aqui a gente, professor, nós que estamos todos os dias no chão da escola aqui, a entender um pouco desse momento tão importante da vida da criança, que é a alfabetização. E aí a gente sabe que é muito, né, comum, e você estava falando, as crianças trocarem algumas letras. Como você falou, tudo é muito comum até determinada idade. Mas quando
Isso.
isso vira um transtorno fonológico, né? E além disso, eu quis trazer a Blenda aqui, gente, para conversar, porque pode ser muito uma parceria de sucesso a Fono e a professora, já que muitos recursos que você utiliza, se a gente reproduzir na nossa sala de aula, a gente vai ter aí mais excelência com essa criança vai melhorar o desempenho dela. Então, falando sobre essas trocas, Blenda, do P com B, que a gente sabe que acontece, desses fonemas, que eu nem me atrevo a pronunciar, essa unidade sonora menor da língua, né?
Isso.
Eu não consigo aqui, não sei todos. Nos ajuda um pouco, Blenda, toda essa experiência.
Então, tá bom. Então, Nádia, é importante para a gente saber dos desvios, né, dos transtornos fonológicos, como você colocou aí, é importante a gente saber da normalidade, não é verdade?
Perfeito.
Então, o que que eu acho importante é que os professores saibam que em determinadas idades ainda são esperadas trocas. Mas como saber? Então, assim, às vezes o professor ele não vai saber avaliar, né, se tá ou não tá. Mas ele tendo uma noção do que é esperado para cada idade, e também existem quadros na internet que mostra qual fonema é esperado para cada idade. Que aí o professor pode ver, por exemplo, a minha criança tem 3 anos, não fala bola. E o B, não fala o B do bola. E o B, ele vem com 1 aninho, a 1 ano e meio, já é adquirido o B, o B, né? Então, opa, peraí, não fala o B com 3 anos, então. Tem alguma coisa errada aí, vamos procurar uma avaliação? Então, é importante esse olhar, né? Então, por exemplo, os primeiros fonemas que a criança adquire, né, entre um ano e meio, são os bilabiais, que a gente chama. Eu vou falar primeiro em letras, que é o B, o P e o M, e em fonemas, que seria o B, o P e o M, que são os primeiros que a criança adquire, tá? Então, isso é importante aí os professores ficarem atentos a esses fonemas bilabiais.
Bilabial.
E aí, por volta assim dos 2 aninhos, vem outros fonemas que são, por exemplo, né, o T e o D, que é o T e o D, de tatu, de dado, o N também, de neném. Então, esses aí também são bem no inicinho da aquisição, né? Em seguida, por volta de 2 anos e meio, vem os fonemas mais posteriores, que é o K, o G, o Nh. Onde a língua vai numa posição mais posterior, tá? Que é o K, o som do K, o som do C, o som do G, beleza?
Beleza.
E depois, assim, por volta de uns 3 aninhos, as crianças começam a adquirir os fonemas fricativos. Quais são eles? É aqueles assim, eu vou falar primeiro em letras, que é F, V, S, Z, que é o F, o V, o S. E o Z. Então, ele já vem um pouquinho depois, né? Por volta de 3 aninhos. Que exige uma coordenação respiratória melhor também. Que a gente tem que pensar na própria maturidade, né? Tanto do cérebro quanto das funções mesmo. Depois, né? Com 3 anos e meio, vem o X e o J. Então, eles já também são mais tardios um pouquinho aí na aquisição. O X e o J é do. O X é X, CH, né? O J é o J. E aí, lá para 4 aninhos, que vem os fonemas que são o L, o L, o LH, LH, o R de rato. E o R também no final de sílaba, que é esse de porta. Né? Por exemplo, esse R de final de sílaba, eles são adquiridos aí por volta de 4 anos, em média. E os últimos, que vem aí por volta de 4 anos e meio a 5, é o R de arara, né? O R brando, o R que vibra. E os encontros consonantais, preto, né, que é o encontro consonantal com R, e o encontro consonantal com L também. Blusa, são os últimos a serem adquiridos dentro da escala de aquisição dos sons da fala, tá? Então, vamos pensar assim, uma criança tem 4 anos e meio, ela não fala barata, ela fala balata. Ainda tá em tempo, só que já é para ela começar a falar, né, a partir dali. Deu 5 anos, a criança não fala, eu penso que já seja a hora de procurar por um fonoaudiólogo.
Uhum.
Assim como a criança tem 3 anos, não fala o B e o P, que já é lá no inicinho do desenvolvimento, também é hora, entendeu? Então, os professores, eles precisam estar atentos assim. Ah, essa criança, ela não tá falando os sonzinhos de forma adequada. E aí, pensando que lá tem outras crianças da mesma faixa etária, então fica mais fácil para os professores. Ai, não, essa criança aqui está destoando muito. Ela não está falando como as outras crianças estão falando. Eu não estou entendendo as coisas que ela fala. Então, vamos procurar uma avaliação fonoaudiológica, né? Para começar a intervir o quanto antes.
Perfeito. Até porque, quanto antes, né, isso for... a criança tiver contato, já fizer todo o tratamento, mas é melhor para essa criança, né? Então, ela vai conseguir... às vezes, você com certeza vai saber falar melhor, mas às vezes é rápido, né, o tratamento.
Sim, sim.
É uma troca rápida, diferente daquela...
Sim, tem fonemas que são mais fáceis de serem trabalhados, mas o R, por exemplo, que é uma troca muito comum, que é esse R que vibra, né, de barata... É muito comum essa troca. Às vezes demora um pouquinho mais, mas assim, não são intervenções muito longas, né? E é importante intervir porque, às vezes, a criança, quando ela troca na oralidade, ela troca na fala, às vezes ela pode vir a trocar na escrita.
Perfeito.
Também. Então, é importante, né, que a criança ali aprenda na idade ali que ela precisa aprender, para que quando entrar essa fase de alfabetização, ela não apresente essas trocas.
Exatamente, senão ela vai escrever como ela escuta, né? Como
Exatamente,
ela fala e como ela escuta. E aí, aproveitando, né, que você está aqui e que a gente está falando dessas trocas tão comuns e que você já nos ajudou muito a entender qual fonema é esperado que cada criança fale, né, comece a falar. Quando você falou disso, eu lembrei muito de um autor que nos ajuda muito na alfabetização, que é o Arthur Gomes de Moraes, né, que tem um livro que eu já deixo aqui em indicação para as professoras, Sistema de Escrita Alfabética, vai falar muito dessa parte da consciência fonológica, que para a gente ter para essa criança chegar na alfabetização, é importante que ela desenvolva, né, essa consciência fonêmica, e que é a última, né, porque é a mais complexa. Então, Sim. É importante que a gente tenha também esse conhecimento. Mas aproveitando de você, Blender, eu tenho certeza que você tem várias estratégias que você já viu comigo aqui no Make Off. E eu queria muito ouvir, né, para você compartilhar, para a gente multiplicar essas estratégias, essas trocas que a gente, né, na sala de aula consiga fazer com os nossos alunos. E eu tenho certeza, né, acredito eu, que vai ajudar esses alunos que fazem essas trocas, mas também todos os alunos. Afinal, é um ótimo exercício. E aí eu Sim. Queria que você compartilhasse para a gente.
Ah, legal. Com certeza, vou compartilhar aqui com vocês algumas estratégias que os professores podem utilizar em sala para poder ajudar, né, nessa consciência fonológica. Que, assim, para quem não sabe, é a criança saber que uma letra pode ter mais de um som, né? E que um som é representado por mais de uma letra. Então, assim, não é a criança só saber as letras A, B, C, D, e, enfim. É ela saber que, por exemplo, o S pode ter som de S, como na palavra sapo, mas que se o S estiver entre duas vogais, por exemplo, vai ter o sonzinho de Z, vai virar asa. Né? Que aí o S vai ter o sonzinho do Z. Então, olha só, como o S pode ter esses dois sonzinhos, tem outras letras que têm outros sons. Então, é muito importante que as crianças tenham essa noção, porque isso vai ajudar muito na alfabetização dela. É a consciência dos sons, a consciência das sílabas, são as rimas e aliterações. Então, tudo isso é muito importante, né? Os professores sabem aí dessa importância. Então, a minha dica para ajudar os professores nessa questão, assim, de associar o sonzinho da letra com a letra, é a gente dar o maior número de pistas possíveis para essa criança. O que, que é isso, né? Quanto mais pistas a gente dá, melhor é o aprendizado. E que pistas são essas? São as pistas auditivas, são as pistas visuais, as pistas sensitivas, vamos colocar assim. E os professores podem trabalhar dessa forma em sala de aula. Por exemplo, né? A gente vai trabalhar a letra B. Então, a letra B, ela tem um som, né? O som dela é B, o som dela sozinho é B. Se associada a outra vogal, vai virar B, 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 B. Mas o som é B. E aí, quando a gente faz o som do B, a boca junta. Então, a gente pode dar essa pista visual para a criança, ó. B, a boca junta, ela encosta. A gente pressiona um lábio contra o outro para falar o som do B. Então, essa seria a pista visual, a criança olhar para a boca. Só um parênteses, né? Agora que a gente está na pandemia, o uso de máscara tem dificultado bastante. Existem máscaras transparentes para poder facilitar, né, essa visualização, mas é só um recurso, né? Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai voltar.
Uma estratégia também é a professora gravar e às vezes colocar na plataforma que ela trabalha, né? O Google Sala de Aula, ou isso. Gravar e colocar no mural da escola. E também pedir para a criança, para o familiar gravar da criança e a gente observar também. O bom que a gente consegue com a tecnologia, embora a gente teve que se adaptar e inovar, a gente consegue, sim, visualizar como que está essa dicção na criança, né? Esse movimento da boca da criança.
Exatamente. E também a gente encontra na internet boquinhas que representam cada som da língua. É bem legal. Então, porque a criança gosta dessa coisa lúdica, né? Dessa coisa de desenho. Então, assim, a gente encontra boquinhas representando cada som. É legal os professores também terem acesso a esses materiais. A gente pode associar também pistas auditivas. Então, por exemplo, vamos pegar um outro fonema aqui. O zzz. A gente pode associar, é o som da abelhinha. Olha só o som da abelhinha. Zzz. E aí, a gente pode tentar associar o som que aquela letra faz a alguma coisa, né? Igual, por exemplo, zzz, é o som da abelhinha. E aí, a gente tem outros, né? E também temos as pistas táteis ou pistas sensoriais. Que, por exemplo, o som do z, que é um som fácil também da criança perceber. Se a gente coloca a mão no pescoço e fala o som, a gente percebe uma vibração, né? Ó, zzz, diferente do som do S. Que a gente não sente essa vibração. Então, vamos supor, os professores estão trabalhando o som do S e do Z. Como diferenciar os dois? Eles são produzidos da mesma forma. A boca fica da mesma forma, ó. Zzz, é um sorriso, os dentes encostando um no outro, a ponta da língua atrás do dente, mas o que diferencia é a sonoridade. Então, se os professores falarem, vamos colocar a mãozinha no pescoço para sentir o som do Z, que quando, e o contrário, né, o som do S a gente não sente. Então, assim, associar essas pistas também táteis, né?
Muito bom.
Então, eu penso que essa seria uma dica bem legal para trabalhar os sons da língua, que são essas, né? Associar as pistas visuais, pistas auditivas e pistas táteis, que aí vai facilitar o aprendizado da criança.
Achei excelente. O que eu gosto também, Blenda, e aí eu queria até sua chancela como fono, para desenvolver essa consciência fonológica, e dentro da consciência fonológica, consciência fonêmica, é trocar, né, o que você falou, o fonema, é mostrar para a criança que aquele fonema pode virar outra palavra. Então, colocar com letras móveis mesmo a palavra, por exemplo, ato, né, escrever ato. E aí, trocar com a letra móvel o P, que aí vai virar pato. Se ele coloca o G, ele vai ver que vai virar gato.
Gato.
Se ele colocar o R, ele vai ver que vai virar rato. E aí, isso, novamente, é o Arthur Gomes de Moraes, que ele fala que fonemas, né, eu gosto muito quando ele coloca que fonemas, eles existem quando são colocados no opostos, né? Ele fala assim, fonemas só existem em oposição a outros fonemas, que é exatamente essa atividade que a gente pode fazer com letras móveis, né? Então, colocar ia, e aí virar pia, né, tia, e mostrar
exatamente
que ela vai começando a desenvolver essa consciência fonêmica. Então, é uma dica bem legal também.
Muito legal mesmo.
Bom, depois desse bate-papo delicioso aqui com uma fono incrível que é a Blenda, que a gente refletiu aqui sobre marco desenvolvimento, falou sobre a consciência fonológica, olhou qual fonema é importante para cada idade, a gente vai se despedir aqui, mas eu quero deixar para quem quiser ter mais dicas e conversar o Instagram da Blenda. Então, quem quiser, segue a Blenda lá no Instagram, é @fonoblendacastro. Ah, e quero conhecer essa pessoa maravilhosa, quero que meu filho tenha atendimento. A Blenda atende lá em BH, no Espaço Tríade, com um time excelente, e a gente fala da interdisciplinaridade. A Blenda atende com uma TO, com psicopedagoga, sou apaixonada por esse espaço. E aí, para vocês conhecerem, segue também o espaço, @espaço_tríade_BH. Blenda, foi um enorme prazer conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção.
O prazer foi todo meu, Nádia. Espero que todos tenham gostado e aproveitado bastante nossas dicas.
É, com certeza. Até a próxima, Blenda.
Até.